O futuro do trigo irrigado no Brasil, esse é o tema. Estudo desenvolvido na Esalq traz informações sobre o manejo da água e irrigação aplicados à cultura do trigo. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Fábio Marim, que é do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, a Esalq. Professor, antes da gente entrar e para entender melhor, né, esse estudo, o impacto sobre produção dessa importante, né, importante grão para o Brasil, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, não é novo, né, irrigação de culturas no país, mas como foi a evolução da questão da irrigação na plantação de trigo, professor?
Então, Roxane, o estudo foi motivado por um ressurgimento, um crescimento importante do cultivo irrigado de trigo no Brasil.
Uhum.
Talvez uma das, eu não sabia citar uma outra cultura, que o Brasil é importador, né, ainda de alimentos, e a cultura do trigo é uma delas. A gente importa mais ou menos metade do que consome. E essa outra metade, que é produzida aqui no Brasil, ela tem se expandido muito para a região central e ela é feita sob irrigação. E a irrigação é uma prática que viabiliza altas produtividades, que permite o cultivo fora de época, mas que consome muita água. E foi exatamente aí que a gente tentou atacar. Como é que a gente poderia segurar os produtores a alta produtividade do trigo usando o mínimo possível de água? Então, a gente publicou esse estudo numa importante revista internacional, mostrando como que deve ser o controle da irrigação na fazenda, para que o produtor saiba exatamente o quanto de água a cultura precisa, garantindo essa produtividade alta, mas sem desperdício nenhum de água.
Queria que você explicasse melhor os detalhes deste estudo, porque, de alguma maneira, busca identificar que tipo de manejo, né, na irrigação, então, do trigo, pode ser prejudicial ou ineficiente, digamos, trazer os resultados que se pretende. Então, como é que isso foi feito, foi identificado? Como é que o estudo apresenta esse aspecto?
Sempre esse tipo de estudo, isso não é específico para o trigo, é um método que a gente usa em agricultura, de conduzir experimentos, controlando esse experimento de uma forma muito detalhada. E também, nesse estudo, contamos com o apoio de algumas universidades parceiras, que também conduziram experimentos em outras regiões do país. A gente fez aqui em Piracicaba, dentro da unidade da USP, e esses colegas conduziram em outras instituições. A gente reuniu esse banco de dados, e por isso que o trabalho ficou importante, porque ele caracteriza o trigo brasileiro, ou de boa parte do Brasil, mostrando quanto de água o trigo consome em cada fase do seu crescimento. Em cada estágio, a gente chama de estágio fenológico, cada etapa da cultura. Então, nesse estudo, a gente reporta exatamente quais são os valores dos coeficientes de irrigação, a gente chama isso de coeficiente de cultura, e esse coeficiente de cultura é um indicador que o produtor usa lá no campo para decidir, olha, agora eu preciso jogar tanto de água para repor uma demanda que o trigo tem nesse momento, nessa fase, nessa condição ambiental.
E o senhor disse que essa comparação é feita com produções de fora do Brasil também, né?
Na verdade, a gente usa até a comparação, mas cada cultivar, cada genética de trigo, em cada solo, em cada ambiente, tem uma condição que fornece uma condição única para essa cultura do trigo. Por isso que esse estudo teve que fazer aqui no Brasil. Porque o trigo, ele é até uma cultura relativamente bem estudada. Como ele é muito importante no Hemisfério Norte, né, os países desenvolvidos estudam muito. Então, até a divulgação desse estudo, usava os coeficientes de irrigação que se usava nos Estados Unidos e Europa. Agora a gente trouxe isso para o Brasil, entendeu?
Quer dizer, então, adaptado à nossa realidade, é isso que é importante.
Exato.
Agora, professor, então que melhorias o estudo sugere no cuidado justamente com esse manejo, né, da água e a irrigação aplicados à cultura do trigo?
Então, quando a gente, essa palavrinha manejo, né, um jargão técnico que a gente reúne ali talvez três questões. Uma é quando iniciar a irrigação, a segunda, quando parar a irrigação e o quanto de água eu vou jogar durante esse período que a irrigação está ligada. O estudo, ele responde exatamente essas três questões, entendeu? Falando para o produtor o momento que ele deve irrigar, o quanto de água ele deve jogar e que momento ele deve parar a irrigação. Por isso que a gente considera que a gente está conciliando nesse tipo de estudo a produtividade, a produção agrícola, a fornecimento de alimentos para a população, com a preservação ambiental, porque a gente usa exatamente a água que a cultura precisa. E qual é a realidade hoje da irrigação, não só no Brasil, no mundo inteiro? Normalmente se usa mais água do que o necessário. Então a gente está, na verdade, racionalizando, e quando a gente está usando mais água, nós estamos tirando água do rio, nós estamos tirando água de uma represa, estamos muitas vezes competindo com outros produtores, competindo com o uso urbano, e é isso que a gente quer evitar.
Muito importante, muito interessante. Eu estava olhando aqui o volume de produção desse grão, trigo, atingiu em 2022, safra encerrou com 9 milhões e meio de toneladas, olha só.
Exato,
é muita coisa, né, professor? É uma cultura importantíssima, né?
É importantíssima. E se eu não me falha a memória, o Brasil consome mais ou menos 15 milhões. Uhum. Então, a diferença entre 15 e 9 foi o que a gente importou. E a gente evitar a importação, para nós é interessante, porque a gente acaba mantendo as divisas, mantendo o dólar aqui no Brasil, entendeu?
Não tenha dúvida, sem
então,
dúvida.
Por isso que expandir a cultura do trigo é estratégico para nós.
Quanto mais a gente puder abastecer a nossa necessidade, né, com a nossa própria produção. Agora, professor, então, para a gente meio que sintetizar todos esses elementos aí, não é? Mais técnicos dessa produção, qual o impacto desses benefícios justamente nessa importante produção de cultura de grãos aqui no Brasil?
Então, como eu vim dizendo, né, Rosane, a gente tem uma otimização do uso da água, que é um insumo que várias regiões do Brasil existe uma disputa por água, especialmente no período seco, que é o período que a gente irriga, obviamente, não vai irrigar durante períodos chuvosos, né? E durante esses períodos, os mananciais, eles acabam baixando sua vazão. Se os produtores usam muita água, a gente acaba prejudicando o ambiente, porque falta água nesse, para outros usos também. Então, a gente conseguiu racionalizar a água, assegurando, isso é muito importante, né? Assegurando altas produtividades do trigo, entendeu? Então, a gente não está tirando a água para reduzir a produtividade. Nós estamos informando exatamente que, olha, nesse nível de irrigação, se essa planta for irrigada dessa forma, ela vai expressar seu potencial genético, ela vai produzir bastante, sem usar toda essa água que a gente tem observado no campo ultimamente.
Isso é importante. Produção é uma coisa, volume de produção, produtividade é outra, né, professor? Pode minimamente explicar. Exato. Aí para quem não é especialista nesse assunto, mas se interessa. Produtividade, a capacidade de produzir sempre mais com condições mais favoráveis, explica melhor para a gente. Eu não sei nem se eu estou dizendo, estou explicando tecnicamente.
Você está no caminho. A produtividade é o que a gente chama de quantidade produzida por hectare.
Por hectare.
Por área, entendeu? Então, em agricultura, a gente usa um hectare, que é mais ou menos um campo de futebol de 100%, ok? Essa é a unidade, e a gente quantifica o quanto que é produzido nessa área. Produção é produtividade vezes área, o quanto que se tira numa região em toneladas. A gente tem uma demanda mundial por alimento crescendo, né? E isso deve se expandir muito nos próximos 30 anos, em que a gente precisa aumentar a produção. Então, nós temos duas formas. Uma, aumentamos a área. Só que para aumentar a área, a gente tem que se matar, entendeu? Não tem milagre. Essa área de terra tem que vir de algum lugar. A outra opção é aumentar a produtividade.
Na área que você já tem,
Exato. Então, na área que já está desmatada, já está mobilizada para a agricultura, a gente aumenta a produtividade. A irrigação é uma forma de fazer isso. Porque quando a gente supre a cultura adequadamente com água, ela expressa o seu potencial genético, ela vai produzir o máximo possível. Ok? Só que isso tem sido feito no Brasil e no mundo usando mais água do que o necessário, entendeu? E aí, sendo um pouco repetitivo, você me perdoa, o estudo entra exatamente aí, racionalizando o uso da água, mantendo altos níveis de produtividade para que a gente possa ter mais alimentos sem desmatamento.
E eu estava puxando aqui por trigo irrigado no Brasil, e aqui tem uma nota que inclusive é da Embrapa, professor, você pode até trazer mais elementos. Trigo irrigado no Cerrado bate sucessivos recordes, e bateu um recorde mundial inclusive, com altas produtividades de trigo no Cerrado que podem levar, né? É o que vocês estão buscando, levar o Brasil nos próximos anos a ser autossuficiente na produção do grão. A gente tem condição disso?
Tem condição plenamente. Muitas vezes, o que não tem, como às vezes o preço do trigo internacionalmente, ele é relativamente baixo, e o nosso custo de produção é relativamente alto, muitas vezes não há interesse econômico em produzir o trigo aqui. Mas dado os níveis que a gente tem de câmbio, o preço do dólar e as cotações do trigo, especialmente por conta da guerra, infelizmente por causa da guerra, o preço do trigo aumentou. Então isso viabilizou a produção interna. E o Brasil tem condição facilmente, tranquilamente, de ser autossuficiente. E o que controla mais isso, repetindo, é mais as condições econômicas do que as condições ambientais. Ambientalmente, o Brasil pode atender a sua demanda sem grandes dificuldades, eu diria.
O governo tem papel nisso, em auxiliar, em ajudar, enfim, né? Porque é um interesse do país, né? Do governo também, que a gente chegue a essa condição de autossuficiência.
Eu vejo, Roxane, que isso é uma regulação de mercado, entendeu? O governo interferindo nisso daí, muitas vezes viabilizando uma produção com um custo mais alto do que internacionalmente, se acaba criando um mercado que não é real. Eu acho que o papel do governo é exatamente investir em pesquisa, assim como ele está fazendo aqui com a gente, assim como ele está fazendo com a Embrapa, para que a gente possa fornecer subsídios aos produtores e se tornar competitivo em termos internacionais. Entendeu? E é isso que o Brasil está conseguindo. O mercado privado, os produtores, estão conseguindo baixar seus custos e colocar esse trigo no mercado para competir com esse trigo internacional. Aí é uma coisa que realmente eu acredito, porque a gente fez isso com a soja, a gente fez isso com a cana, a gente fez isso com o milho, e a gente vai fazer isso com o trigo também, não tenho dúvida.
Não é influenciando no preço de mercado, interferindo, como o senhor disse, mas no outro lado ali, incentivando a pesquisa, a ciência, os estudos. O Brasil tem muito, avançou muito, não é, professor? Isso é uma coisa que a gente tem que destacar. As pessoas falam, olha o agronegócio, olha a produção, olha o que o Brasil está conquistando. Mas isso tudo é investimento em estudo, pesquisa, ciência,
exato,
não é?
Exato, isso é ciência agronômica, feita aqui pela Esalq, feita pelas outras instituições que ensinam agronomia e pesquisam agronomia no Brasil, feito pela Embrapa, a gente não pode esquecer.
Sim.
Entendeu? E foi isso que transformou o nosso país. A gente, há 50 anos atrás, era um importador de praticamente toda a cadeia alimentar nossa. Não só de trigo, de soja, de milho, de tudo. Hoje em dia, a gente abastece mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Abastece todo o Brasil e fornece alimento para todo mundo. Isso veio da pesquisa. Isso veio dos trabalhos das universidades e da Embrapa. Eu acho que é nisso que a gente precisa focar, né?
Fantástico, professor. E por fim, a gente sempre pergunta, enfim, os estudos, esse estudo concluiu, chegou ao objetivo, ao resultado?
Concluímos essa etapa desse projeto. A gente agora parou, está migrando para uma outra área de trabalho que também é muito importante, envolvendo as mudanças climáticas. Espero poder voltar a falar com você no futuro para contar o que vai surgir desses novos estudos.
Excelente, professor. Estamos aqui justamente para isso, para divulgar o conhecimento produzido aqui na Universidade. Professor Fábio Marim, da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, conversando aqui com o nosso ouvinte. Muito obrigada, professor.
Eu é que agradeço, Roxane. Estou sempre à disposição, viu?